Muito bem, ele coordena um importante centro nordestino de medicina popular, é um dos profissionais médicos ligados às alternativas naturais para cuidar da saúde mais respeitados desse país, inclusive com participação. Quem acompanha, por exemplo, a Rádio Jornal sabe que, de quem eu estou falando e outras emissoras em Recife. Já esteve aqui em várias oportunidades, trabalhou com medicina popular natural, com nomes como Dom Francisco, com o ex-governador Miguel Arraes, com o atual bispo do Egídio Bisol. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma linha, né, de atuação que tem muitos adeptos Brasil afora, que é da medicina natural, das plantas que curam, né? Eu estou falando do doutor Celerino Carreconde, muito conhecido, acompanhado aqui do doutor Hernani Miranda, da doutora Diana Mores, e vão falar sobre isso, sobre medicina popular, acompanhados do secretário de Saúde, Arthur Amorim. Eles estão discutindo, inclusive, um projeto para Afogados da Engazeira, que muito me encanta, de medicina popular, né? Eu estava conversando aqui, antes da gente iniciar o debate, né? Sem querer polemizar muito, mas Recife, por exemplo, é a cidade com o maior número de farmácias no mundo. Afogados da Engazeira, a gente tem inúmeras, muitas, inclusive, que são parceiras aqui da nossa programação. Mas por que não tentar, por que não buscar esses caminhos de medicina alternativa que dão tão certo, não é? A sabedoria popular aliada à ciência podem sim indicar vários caminhos, tanto é que fica todo mundo correndo, a gente fica vendo a luta das patentes, né? Muitos princípios ativos que são encontrados na Amazônia, no nosso sertão também, e que ajudam a salvar vidas, e fica essa guerra da indústria muitas vezes em torno desses elementos que vem, porque no tempo dos índios não tinha farmácia e os índios não morriam assim, né? Doutor Celerino, prazer enorme tê-lo conosco, e eu queria primeiro falar do projeto. Eu sei que muita gente, quando eu disse que o senhor vinha para cá, já comecei a ter muita gente querendo fazer consulta aqui, perguntando. Mas me diga o que é que o senhor vem fazer Afogado, o senhor está discutindo realmente um projeto de medicina popular aqui para o sertão, prazer tê-lo conosco.
Prazer é todo meu, e um prazer muito grande voltar a essa rádio aqui de boa demais, desde a década de 80, comecei em 82 com o Dom Francisco, fazia esse debate aqui também, então você pegava as receitinhas da comunidade e me passava para mim. Eu aprendi muita planta através de Dom Francisco e das reuniões com as comunidades que a gente fazia aqui. Uhum. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, e pra mais ainda vendo que vocês estão chegando no futuro, porque a planta é do futuro. Tá? O passado é alopatia, já era. Ah, hoje em dia se sabe muito mais que a pior doença da humanidade chama-se doença iatrogênica, excesso de médico, de exame, de remédio. Hoje está matando mais do que a própria comunidade usando os próprios recursos que tem. E outra coisa, gente, acabou o pacientismo, agora é protagonismo. Temos que ser protagonista, temos que fazer o controle social e o controle sanitário, saber eliminar fatores de risco para não ter doença, porque a doença vem em decorrência de uma má alimentação. O nosso pai da medicina já dizia 5 séculos antes de Cristo, que é Hipócrates: faz teu alimento, teu remédio, teu remédio, teu alimento. Trocar o 6 pelo meia dúzia não resolve. Tem que trocar a maneira de comer. Porque quem come mal vai ter doença. Quem Sim. come bem vai ter saúde. Já comi um tumor de próstata, já acabei com uma diabetes, já perdi 8 quilos. Por quê? Seguindo só uma dieta com hábitos alimentares corretos. E usando o que os agricultores estão fazendo aqui, agricultura orgânica. Esse é o futuro também. Né? Uhum. Uma alimentação saudável, você vai ter saúde. A pior doença da humanidade hoje é o quê? A obesidade provocada por quê? Aí vem diabetes, hipertensão, por causa de quê? Alimentação. O trigo hoje é refinado e transgênico, é um veneno. O açúcar hoje é refinado e veneno. O sal refinado e veneno. O leite hoje acabou, está acabando com a saúde da gente. 6 pecados da nutrição, o leite é um dos grandes. O tipo de óleo transgênico, piores ainda. E aí, para completar, o pessoal não tem hábito de comer fibras. E sem fibra você fica sentindo preso. Sendo preso é caminho para o câncer. E outra coisa também é a questão da nossa água. Água com pH 5,5, como tem Indaiá, desculpa, Indaiá, mas é altamente cancerígena. Coca-Cola, pior ainda. E o pessoal vive desse negócio, né? Então, se você não mudar um estilo de vida, não ser protagonista, não faz o controle social e dá uma despesa imensa para o Estado, em detrimento de quê? Hoje é uma campanha mundial da OMS. Protagonismo, controle sanitário. A pessoa tem que ser educada. A saúde hoje não é mais como antigamente, por número de enfermos. Hoje é por PAB, lembra do PAB? Nós conseguimos lutar por ele. Pia assistencial básica, foi a grande vitória do Brasil. Então vamos investir mais em quê? Na educação para a saúde, para o pessoal ser protagonista e não ser paciente a vida inteira.
O senhor está discutindo que projeto aqui para Afogados hoje? Ainda está em discussão com o Arthur?
Estamos chegando
aqui. O que você quer que ele venha fazer aqui, Arthur? Bom dia.
Então, bom dia, Nil, bom dia, doutor Celerino, doutora Diana, bom dia, Hernani, pessoal aqui do estúdio, Tito, Michele, os ouvintes da PAGU. Primeiro, é um prazer receber doutor Celerino, doutora Diana, companheira Hernani, aqui, para que a gente possa estar discutindo uma política de plantas medicinais e fitoterápicos aqui no município, visto que tudo que ele falou aí, quando ele fala, a gente para para escutar, na verdade, né? Então a gente começa a refletir, Nil, sobre tudo que a gente hoje passa, todos os problemas que são gerados através dos processos industrializados, medicamentos alopáticos, né? O custo para isso também, que é um custo elevadíssimo, né? E o que fez a gente estar trazendo foi justamente esse elo de escuta que a gente sempre tem permanente com as comunidades. Aqui a gente tem um trabalho de o Conselho Municipal de Saúde, ele é muito ativo. Eu fico muito feliz, porque inclusive é um dos poucos do estado de Pernambuco que não tem o secretário como o presidente. A gente tem o usuário como presidente, uhum, e a gente sempre preza por essa linha. E aí foi através desses debates, foi através da escuta da população, que a gente sempre via, né, a utilização de plantas no tratamento, a utilização de medicamentos fitoterápicos de grupos que não tinham protagonismo aqui, por falta até de apoio mesmo da gestão pública. Então a gente disse, não, peraí, tem alguma coisa aí que está errada, a gente precisa corrigir esse erro. E a gente viu essa forma de corrigir esse erro através da implementação de uma política, onde a gente também queria, né, criar renda, estimular uma cadeia produtiva de pessoas que também trabalham com esse tipo de planta e etc. Então foi o que a gente fez. A gente já vem sentando aí há mais de um ano discutindo isso, não é, Hernani? Então assim, a gente sentou com o sindicato, a gente fez uma catalogação, Nil, com o pessoal, doutor Celerino, da Secretaria de Saúde, com quem produzia essas plantas medicinais, para a gente poder ter uma ideia de cenário para poder atuar, né? E aí, isso teve um tempo aí que deu uma pausada a partir do processo daquele problema que se teve com a troca do governo federal. Então teve uma desestimulação, né, por parte desse processo. Então a gente disse, não, a gente precisa retomar com todo gosto. E aí, quem era a pessoa indicada e correta para poder estar vindo fazer isso aqui era o doutor Celerino, que eu tive o prazer, Nil, de quando ainda nem na universidade estava, participar de um curso com ele através da minha mãe, que também é da Pastoral da Criança, da Pastoral da Saúde, lá em Carpina, na Diocese, através da Igreja Católica, a gente foi. E aí, graças a Deus, estimulou esse interesse da gente poder estar trabalhando essa temática lá naquela época. E quando eu cheguei aqui, né, o útil é o agradável. A gente chegou, a população estava demonstrando esse interesse, então a gente convidou para que a gente possa estruturar melhor, né? A gente vai apresentar no período da tarde agora todas as estratégias que a gente vem pensando para instituir a política aqui no município, né? Uma das coisas importantes que a gente quer é que não aconteçam como outros municípios da região, que já vinham desenvolvendo um trabalho interessante como esse, e que parou, não sei os motivos, né? Às vezes, Nil, aquela situação de que uma gestão nova, ela descontinua
mudança de governo, mudança de política,
que a anterior faz. E eu acho que isso, doutor Celerino, é uma coisa que a gente precisa virar a página, né? A gente precisa fazer com que a continuidade de políticas públicas que deem certo, elas consigam ultrapassar períodos de 4 anos, período de 8 anos, e consigam se tornar sustentáveis. Então, assim, essa é a nossa proposta, né? A gente tem uma remume, que é a relação municipal dos nossos medicamentos. A gente quer e a gente vai conseguir, de fato, colocar na nossa remume também a presença dos medicamentos que a gente vai estar trabalhando na base de plantas medicinais e de fitoterápicos. A gente vai discutir isso. Então, assim, é uma política que está em construção. Mas a gente visa, eu até disse a Hernani, na discussão que a gente tem, que a gente trabalha com monitoramento, né Nil? Uhum. Nil já sabe aqui. Então tem dia, tem hora e tem prazo. Né? Então por quê? Porque o governo, a gestão, ela tem um tempo. E a gente precisa aproveitar o tempo dela para poder colocar as coisas para rodar. Então a gente fez isso. E aí ele, na expertise, fez o contato com o doutor Celerino, com a doutora Diana, está vindo para cá. E aí, o mais breve possível, a gente vai estar tendo aí bons exemplos. né, uhum, de prática saudável e de... Eu acho que é uma política sustentável, Nil, mediante, inclusive, a própria Emenda Constitucional 95 aí que vem, né, já olhando no lado de sustentabilidade dentro do Sistema Único de Saúde, vem congelando os tetos aí por 20 anos. Né? Você é testemunha viva de que a forma como hoje se dá a distribuição de recurso através dos entes federados, infelizmente os municípios é que estão bancando a maior parte da conta, né? Então a gente tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente, e a inteligência é utilizar dessas práticas para fazer com que a gente tenha resultado efetivo.
Doutor Celerino, me dê alguns exemplos aí de plantas nativas aqui da região que ajudam a curar doenças, com tantos anos de
estudo.
Antes
disso, para falar uma coisa.
Claro, fica à vontade.
Hoje, desde Lula, foi aprovado práticas integrativas complementares. Correto. Hoje é uma política pública do SUS. A fisioterapia nasceu antes disso aí. Tá? Logo que Lula assumiu... Lula, quando fez a campanha dele, viajou por todo esse Brasil e aonde ia um trabalho de planejamento da pastoral da saúde. Ele prometeu, quando assumisse o governo, que ia criar a política pública. Quando criou a política pública, me chamaram para participar da primeira reunião. Gilberto Carvalho, que foi companheiro nosso da Ação Católica lá em Curitiba, né? Uma pessoa excelente, uma pessoa que ninguém pode dizer isso dele. Né? Uhum. E Gilberto, eu tive com o Gilberto antes, logo ele sumiu. Lá em Brasília. Ele disse, olha, pode ficar tranquilo que o Lula já garantiu a política pública. E foi adotado. Aí me chamaram para participar da primeira reunião, participei da coordenação, e aí em diante continuei participando, representando o bioma Caatinga. Mas o importante é que uma experiência, e presta mão de Deus, foi feito um trabalho com o povo e não para o povo. Quando vai fazer uma coisa para o povo, que o povo está por fora, não sente à toa, ele não vai fixar. A gestão muda, ele passa. Agora, um trabalho em breve, que está 20 anos, por que muda a gestão e continua o projeto? A gente começou o trabalho com as comunidades. Reunião por bairro, por setores, com grupos. Quando fizemos a primeira cartilha, fizemos toda a gente de saúde, pesquisando a pesquisa daquela comunidade. O pessoal levava as plantinhas para fazer o remédio. Depois conseguiram manter uma farmacinha. E a primeira experiência, o primeiro ano, que o atual vice-presidente do COSEMES, que é o Edson...
Edson.
Me contou o seguinte, falou, entrevista, inclusive, tem o DTD, saiu no Campo Livre, que é o primeiro, 95% das EIHs, que é a hospitalização de pneumonia por criança, era o que se gastava por mês. Quando implantou fitoterapia a plantas, passou 95% para 5%. O dinheiro, 30% do dinheiro foi economizado, foi investido em saneamento básico. Quer dizer, se você reverte o processo com a comunidade, não para, com a comunidade, você consegue mudar a realidade daquele município. 22 anos está lá o projeto, montado com a EJAIC, do Japonesa, a Universidade Federal e o Centro Nordestino. E muda a gestão e ninguém consegue derrubar. Hoje tem uma farmácia viva imensa, nós conseguimos lá na época da, quando era do comitê lá, 15 milhões que está lá o projeto que está instalado lá. Seria bom o pessoal, primeira experiência, o pessoal ver essa experiência lá para ver como se consolidou. A farmacêutica, inclusive, conhece bastante, pode até ajudar o processo também aqui de vocês. Eu acho que há condições de fazer se você faz uma gestão com o povo, não para o povo, mas com o povo. Aí você pode dizer embora que o povo vai forçar a barra, porque ele vai ser ator, não vai ser paciente, vai ser protagonista, não vai ser aquele que vota, mas aquele que...
Agente ativo, né?
Agente ativo do processo. É. Então é fundamental mudar nossa política, não fazer para, mas fazer com as pessoas. Aí a coisa não retrocede. Agora, planta aqui, quixabeira, por exemplo. Quebra-faca. A embrulha de cheiro. Tá? Aquela outra... A catingueira. São plantas que a gente usou daqui, aprendeu daqui, né? Já tem pesquisa comprovando a eficácia e a segurança delas, né? Então, uma coisa que hoje não é mais aquele empirismo de antigamente. Vai ter um seminário agora, parece que é o 28º Simpósio Nacional de Plantas Medicinais, lá em São Paulo, vai ser de 5 a 7, 8 de setembro. Eu participo de todos os seminários. Então, as últimas pesquisas, no começo, quando a gente aparecia lá, era 500 pesquisas. Hoje tem mais de 3 mil pesquisas. Só que está faltando o quê? A implementação na prática. Aí vem aqui a biopirataria, vem aqui ver a planta, que o cara pesquisou, rouba o negócio. Eu estava no seminário 50 anos de fisioterapia no mundo, em Barcelona, em 2002. Havia plantas do Brasil financiadas pelo Japão.
Sim.
Por universidades brasileiras, o cara recebeu o salário de técnico no Brasil e passava informação para a multinacional. Que história é essa? Que país é esse, meu Deus do céu? Roubando o que é nosso. É. Aí eu denunciei lá, havia mais de 2 mil pessoas. Foi 50 federais. Fui lá, pedi a palavra e lasquei pau. Isso é biopirataria. Uhum. Eu não tenho... Ninguém pode me impedir de falar.
Eles tinham patenteado o cupuaçu.
Patentearam o cupuaçu daqui.
Quebra-pedra também. a andiroba para fazer o negócio de produção. Quem patenteou foi a França. Urucum. Tá? Não podemos fazer nenhum protetor solar com urucum porque é patenteado na França. Que história é essa? A planta é minha, pô. É. Então, agora querem patentear a graviola porque diz que cura câncer. É isso aí. Eu acho que a biopirataria... Agora, quando você, o Brasil, o país, não se preocupa em defender o nosso patrimônio, quem vai defender?
Claro.
Tem que ser nosso em defender. Com certeza. Né? Uhum. Então, eu acho que tem muito futuro. Eu acho que hoje, quando eu cheguei aqui, eu dizia, a planta emissão, mas do passado, do presente, pequenininha, e do futuro grande. Nós estamos no futuro. E ver a experiência de vocês aqui, para mim, é o futuro. Para mim, é uma grande emoção de ver a minha vida inteira, de 80 até hoje, lutando por isso e ver hoje os resultados. E vai melhorar mais ainda.
Vamos falar um pouco. Hoje em dia, as pessoas estão morrendo em consequência do diabetes, da hipertensão, as consequências da obesidade, como o senhor falou. Vamos falar um pouquinho de diabetes. O que o senhor indica para quem é diabético?
Diabetes 2. Se você a glicada der até 6.4, você pode resolver com exercício e com o índice glicêmico dos alimentos. Tirar a macaxeira, tirar o abacaxi, tirar o cuscuz, tirar a banana cozida, tirar algumas coisas. E você consegue reverter. Eu estava com diabetes há 3 anos atrás. Aí, com 8 quilos a mais. E aí uma pessoa que foi consultar comigo, eu não falo paciente, eu sou protagonista, uhum, né? Me deu um livro, Barreira de Trigo. Aí eu li o livro, espetacular o livro. Não é o Laír Ribeiro, não, gente séria. Tá? Uhum. Aí o que aconteceu? Tirei todo o trigo, eu e ela. Já não consigo mais vê-lo, nem vê-la. Nem conseguia vê-la, nem consigo vê-la no espelho, sabia, né?
Ah. Sim.
Lembrando a história. Em 9 meses, eu perdi 8 quilos e a minha diabetes sumiu. Sem tomar uma gota de... Só com alimentação. Uhum. Então você pode ver o exame. Deu glicada até 6.4. Uma dieta e exercício, porque o sedentarismo mata. Pessoa que não caminha... Até hoje em dia, a psiquiatria não é mais fechada. Por que que é aberta? O doido, quando está em crise, ele vai caminhar. Libera neurotransmissores e passa a crise. E todo mundo sedentário, tem depressão fácil, da crise aumenta mais a diabetes. Agora, você caminhando, melhora a tua cabecinha, melhora o teu corpo também e baixa a tua glicemia. Tá? Sedentarismo tem que ser combatido violentamente. Não adianta você ficar só remédio, exame. Hoje tem que se pensar em promoção da saúde, não em tratar sintomas.
Uhum. Tá? Para quem é insulina independente, o que é que o senhor recomenda? Tem alguma coisa que pode auxiliar?
Tem. A quixabeira é uma planta que tem pesquisa na Paraíba comprovando que atua para combater a diabetes. Tá? Uhum. Tem até o produto na Paraíba, na universidade. Outra coisa também, se você for analisando, às vezes, a insulina independente, é porque hoje em dia está sendo muito criticada a uso da insulina, viu? Há uma séria consequência com a insulina. Estão pensando em outras formas, que é através do índice glicêmico, através da alimentação, do estilo de vida e trabalhar a cuca da pessoa. Porque a doença começa aqui, ó.
A cabeça.
Se você consegue ter uma boa cabeça, tu vence qualquer doença. Tem urubu e tem águia. O urubu só vê carniça, né? Águia não. Águia é que tem esperança, acredita, faz, muda a vida. A pessoa tem que ser protagonista, ela tem que pensar, não adianta ficar botando na mão do médico só a saúde. Eu não vou deixar meu corpo ser expropriado por um profissional. Meu corpo é eu que vou mandar. Ecologia começa no meu corpo. Cuidar da minha alimentação, meu hábito alimentar. Isso é fundamental. Agora tem que ser educado para isso, né? Que é uma boa alimentação. Hã? O que você prioriza? Depende da tua idade, né? Se é construção, proteção ou energia. Tu tem que orientar a alimentação. E deve começar na escola. Você foi um exemplo de que a escola foi que te motivou. Então, eu acho que o trabalho nosso deve ser junto com as escolas também, as crianças aprenderem plantas, ter nas escolas o pronto-socorro, como havia lá, quando o nosso amigo Gilberto Carvalho, lá de Santo André, tinha na parte, que a maioria é nordestina, os idosos cuidavam as plantinhas e as crianças faziam um pronto-socorro na escola de planta medicinal. Porque o futuro depende da juventude. Tá? Então, começar a desmistificar o remédio químico, começar a valorizar a natureza. O futuro da humanidade é preservar o planeta. Hoje o planeta que está doente. Em decorrência, nós estamos doentes também. Então, se nós conseguimos mudar uma mentalidade, mudar uma outra concepção, outra visão, mais ecológica, ecocêntrica do sistema, a gente consegue mudar muita coisa. Temos que pensar grande, né?
Claro. Para
poder fazer. Pensar grande e atuar localmente, né?
Muito bem. A Dani Lima está perguntando se o senhor conhece uma planta chamada cardo mariano. Diz e pergunta para que serve.
O cardo mariano é uma planta mais da Europa, não é nossa aqui, não. Uhum. O cara do Santo é nosso. O cara do Mariano é até influenciado pela mídia, pela televisão. Cuidado com o negócio da internet, viu? Há muita coisa errada aí, viu? Te baseia na vida do povo. O melhor livro é A Vida Aberta do Povo. Esse que é o livro mais coerente com a vida da gente. Porque pensar em planta da Europa, traz para cá, não tem o princípio ativo que tem lá. O processo da planta produzir os princípios ativos depende do ambiente natural dela, né? Uma quixabeira levada para o litoral, para São Paulo, não tem ação terapêutica. Agora, para aqui tem ação terapêutica. Então, pensar em planta do exterior está errado. Tem que pensar em plantas nossas.
O Márcio pergunta se o senhor, essa fruta chamada é noni, é isso?
É, pois é.
Quais os benefícios? É outra dessas aí que vem de fora?
Noni vem da onde? De um local, uma ilha que é terreno vulcânico. O nosso terreno é vulcânico? O perfil fitoquímico da planta varia conforme a composição do solo, da origem dela. É como a quixabeira, né?
Plantar noni aqui não vai fazer diferença nenhuma.
É feito placebo, né? Agora, porque é moda. Ah, o noni. Então, o pessoal vai pela mídia. Hoje em dia, o pessoal esqueceu da vida. Só pensa na internet agora, né? É. Só pensa no WhatsApp, né? É. Vive o virtual e não vive o real. Tem que ver o real, não o virtual. O virtual é uma coisa que está no espaço. Tem que pensar o que você está vivendo aqui.
Uhum. Hipertensão, o que é que...
Primeira coisa, paciente... tirar o sal... Ah. E o alho, e o chuchu. A pesquisa na Universidade da Paraíba, de Recife, doutora Anaide, lembra? Ela pesquisou o chuchu, a tonangiotensina e baixa pressão. Diana usa o chuchu, um excelente resultado. Tá? Agora tem que tirar o sal, tem que maneirar
o
também.
O chuchu auxilia no...
Ajuda, porque ele é rico em potássio, é um bom diurético, e a tonangiotensina para baixar a pressão arterial.
Uh-huh.
O ponche de chuchu, cru. Tá?
Uh-huh.
Ou então, o alho também é excelente para baixar. A cebola também baixa a pressão. E caminhar.
Uhum.
Se você, a pessoa quisesse, por isso que é importante o PAB, né? A educação para a saúde tem que ser implementada. Infelizmente, o pessoal do PCF quase não faz educação. Faz mais atendimento à doença, né?
Verdade.
Tem que fazer mais educação na comunidade. Se não houver educação, o cara não vai mudar o hábito de vida, né?
Uhum. Uma das coisas, assim, quando ele fala, eu acho que é bem interessante e até dá aquele... que ele é atento para a gente, é que a própria estruturação da política hoje, a nível nacional, quando a gente chega para poder discutir atenção básica, quando a gente chega para poder discutir programa de melhoria de qualidade da assistência, que é o PMAC, né, a gente não vê essa discussão de educação presente dentro do processo, dentro do bojo da política. E a gente, quando você fala em protagonismo, é bem interessante, porque na enfermagem a gente aprende que a gente tem que ensinar a pessoa a se cuidar.
Isso,
não é?
Isso aí.
E é bem interessante, porque isso não está muito presente dentro da grande maioria das políticas públicas de saúde hoje. Infelizmente, é uma coisa que está deixando afastado, faz com que a população ela se torne dependente do profissional, né? E aí, eu acho que a gente não consegue tanto êxito. Acho que invertendo essa lógica, né, de fazer com que a população ela possa, de fato, se tornar protagonista do seu cuidado, a gente vai ter resultados melhores.
E ajudar a pensar que a doença não é dela, é da comunidade.
Correto. Pô,
então, o grupo de hipertenso reunido vai discutir, não é a minha doença, a doença é desse grupo. Mas por que está acontecendo isso com a gente?
É.
Tá? Então, eu acho que tem que pensar, o time se fazia um pouco, hoje em dia não faz mais, esqueceram. Está caindo novo no número de pessoas consultadas, ganhar mais dinheiro. Não, o PAB está aí para provar que é por número de habitantes. Tá?
Isso que...
Conseguimos em cima disso aí.
Isso que o doutor Celerino traz, inclusive, da questão da fitoquímica, né, da planta, de trazer ela, importar ela de um lugar para o outro, é uma coisa que a gente, às vezes, até nem lembra, né, que isso é um fator determinante para que ela possa vir ter resultado, ter êxito, né?
É.
E às vezes a gente diz, a gente vai importar um bocado de coisa, aí vai, chega a planta, mas a característica que a gente esperava dela, ela não é alcançada porque as características naturais dela se perderam, né? Isso.
É. Tem, olha, gente no Zap, alô do telefone. Oi? Zap ou telefone? Telefone? Vamos pro telefone, diga do telefone.
Bom dia, Nil. É Leda do Sombrais.
Oi, Leda, diga, amiga.
Tudo bem, Nil? Eu quero fazer uma pergunta a respeito da babosa.
Babosa.
Se ele sabe explicar alguma coisa assim sobre a babosa. Que as pessoas dizem que babosa serve para muita doença, assim, tem muita utilidade.
Afinal de contas, para que serve a babosa, doutor Celerino?
Babosa é planta tóxica, por favor. Aquele pai dizia que a mãe dele comia, a vaca da mãe dele comia babosa. Por favor, mentira, não é verdade não. O gel da babosa estabilizado tem ação terapêutica. O gel da babosa estabilizado é outra coisa. Tem que tirar aquela baba. Aquela baba leva a lesão renal. Aquele frade está condenado, está exilado lá no Rio Grande do Sul, porque muitas pessoas morreram por indicação que ele fazia errado. Porque babosa, aquela aloína, aquele pico amarelo que sai, Eu atendi naquela época paciente urinando sangue, com lesão renal, e levar à morte. Então, por favor, quem for usar babosa tem que deixar aquela baba correr pelo menos umas 24 horas. Tirou a baba aquela, aí pega só o gel, aí você faz. Mas o ideal é usar uma babosa já que está estabilizada.
Mas já, né, encontra ela processada, por exemplo?
Já tem, mas infelizmente é um laboratório internacional que eu não recomendo. Uhum. Mas é mais fácil se as comunidades estão fazendo. Uma boa orientação numa farmacêutica, como tem a Liana lá em Presa Mãe de Deus, você pode usar babosa corretamente. Agora, por favor, cuidado com a babosa, hein? É planta tóxica. Um princípio ativo dela, que é o gel da babosa, esse tem ação antitumoral e anti-inflamatória.
A Elisângela está perguntando, para quem tem fibromialgia, existe alguma planta que auxilia, principalmente para a redução das crises, das dores?
Olha, uma doença do século XXI é a doença, chama-se doença por imunológica, não. Está faltando o tempo.
Autoimune, não.
Autoimune, doença autoimune. Essa autoimune não é só plantinha, não. Tem que ter um hábito alimentar adequado, tirar uma série de porcaria que a gente come, tirar aquelas quatro solanáceas, batata inglesa, tomate, pimentão e berinjela, e usar outras terapias complementares, né? Que é a política nacional hoje. Pode ser a autoimunoterapia, pode ser o leucogen, e também trabalhar a cabecinha para poder ver que não é o fim, dá a saída. Uhum.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem Eunice. Fala? Oi.
Eunice, do Cid Antônico.
Eunice.
Uhum. E eu tenho 54 anos e eu tenho bastante gordura no fígado. Pergunta aí se tem algum remédio assim medicinal para eu tirar pelo menos a metade dessa gordura do fígado.
Fermela Bush. Sabe o que é Fermela Bush? Fechar a boca, tirar tudo que é carboidrato. Olha, hoje em dia...
É muito comum a chamada esteatose hepática.
Esteatose hepática. Fala, Diana, fala.
Olha, a questão da obesidade tem muito a ver com que tipo de comida que vocês comem. Nas últimas pesquisas...
Esteatose hepática.
Justamente. Sim, sim. Uhum. Nas últimas pesquisas... feito sobre o hábito alimentar do brasileiro, o problema é que o brasileiro, neste momento, está consumindo muitos alimentos industrializados e muitos alimentos ultraprocessados. Tá? E isso não são alimentos, são formulações químicas, alimentos ultraprocessados. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde está dizendo para o pessoal, na nova pirâmide alimentar, no novo hábito alimentar, está falando para o pessoal não consumir alimentos processados que faz mal. A ingestão de gordura, dependendo do tipo de gordura que você ingere, não tem problema. Sempre e quando seja de animais criados de forma orgânica,
não, tá? Galinha de granja, por favor.
Sem usar, exatamente. Sem usar, por exemplo, tantas rações que têm alimentos transgênicos. Então, e fazendo também uma moderação nas coisas que você está ingerindo. Porque se você come proteína junto com verdura, você não vai ter problema de gordura. Não vai ter problema de esteatose no fígado. Tá? Então, basicamente, isso você vai resolver com uma dieta adequada.
Não precisa planta, é fechar a boca. Comer menos, mastigar mais os alimentos para inibir a fome mecânica, comer moderadamente, respirar profundamente, caminhar para poder evitar o sedentarismo, você vai conseguir combater isso. Agora, se você ficar 10 horas vendo televisão, sentado numa poltrona, sem fazer nada, minha filha, não tem solução, né? E comendo bolachinha com gordura transgênica, aí está perdido.
É. E essas bolachinhas que são recheadas são as piores ainda. Essas estão proibidas, não, estão proibidas para as crianças, essas bolachas que são recheadas. Não deve ser dada para as crianças porque é química pura.
Claro. A alimentação saudável é algo que se aprende na infância mesmo? Quer dizer, se eu começo comendo mal, ou se eu alimento mal meu filho, ele vai ter péssimos hábitos no futuro?
Pau que nasce todo até a cinza cair de banda, né? Que o povo diz. Se você tem que começar a crescer, se uma família que... A família do meu filho, por exemplo. As crianças comem alimentação saudabilíssima, né? Porque eles comem isso também, né? Então você mandar o teu filho tomar Coca-Cola, se você toma. Então mandar o teu filho não comer pão, se você come. Bolachinha, se você come. Tu tem que mudar, começar em você. Se você quer mudar o mundo, tem que começar a mudar você, como dizia Mahatma Gandhi. Só posso mudar no mundo que eu mudar em mim. Se a família começar a mudar, vai mudar o filho. Se não, a família não mudar, aí palavras ao vento.
Mas a alimentação antiga do sertanejo era uma alimentação
excelente,
boa.
Excelente.
Tá? Sim, porque, exatamente, com a modernidade, que o sertanejo começou a ficar muito mais doente que antigamente.
Eu achei curiosa a pergunta da ouvinte, que ela estava perguntando. Acho que vocês perceberam, o galo está num sítio, o galo cantando lá, quer dizer, ela certamente tem tudo na área que mora. Eu não esqueço um professor que disse, olha, o sertanejo traz para a feira para vender o que tem de saudável para comprar porcaria no mercado e levar para o sítio.
Isso aí, isso aí.
É verdade, que coisa impressionante. Nil, alguma planta que ajude a baixar o colesterol? A Vanessa está perguntando, e também para quem tem problema respiratório.
Sivostatina, nem pensar, as estatinas estão fora. As estatinas estão levando diabetes 2, hipertensão arterial, inclusive
dano cerebral.
Daí no cerebral, que leva o famoso síndrome daquele alemão lá, como é? Desgraçado, Alzheimer. Aquele lá, o Alzheimer. É. Agora, se você consumir o alho, verduras, cebola crua, o alho cru, comer a língua de sapo, que é uma plantinha que baixa colesterol, e passar a ter uma dieta menos com produtos que refinados, né? Você vai baixar o colesterol sem tomar remédio. Sem tomar remédio. Remédio hoje é remedeia, mas não cura. Curar é alimentação.
O senhor está falando de medicações que hoje são muito indicadas, né? Como simvastatina, por exemplo, que está condenando aqui e dizendo que a gente tem que ter hábitos saudáveis e seguir essas recomendações. Existe alguma planta medicinal para quem tem problema na coluna? Tenho 3 hérnias de disco. A Vana Cordeiro quer saber.
Não, aí vai ter que conviver com ela.
Tem que ver a questão do peso, da obesidade, né? Também, tem o peso, né?
Mas aí é o seguinte, se ela cirurgia, nem pensar. Quem faz cirurgia acaba numa cadeira de roda ou acaba numa cama. Agora, saber conviver com a hernia, com exercício, com a dieta especial, você pode conviver com ela sem muitas dores, usando a geoterapia, aplicação de barro, excelente. Agora, não tem saída cirúrgica, vai parar cadeira de roda.
Anemia, pergunta da Paz, o que é que ajuda a resolver?
Ah, o genipapo, a rapadura que vocês têm aqui, né?
De
que
sobra, né?
Pois é, o pessoal não come. O crajiru, que agora é a moda no mundo inteiro, no Brasil, no Nordeste inteiro, que com o endurinho encravado até amor contrariado, né? Passando por tudo que ele
crajiru. Crajiru, e vem de onde?
Essa planta veio da Amazônia, eu tenho lá no sítio.
Uhum.
Houve um paraibano que se curou, um empresário que se curou de câncer com crajiru. E começou a fazer uma maior propaganda. Eu tinha a planta lá, usava para anemia, né? Até anemia perniciosa. Mas aí começou a moda do crajiru agora, que o pessoal, eu quero crajiru, eu quero crajiru. Eu tenho no sítio. Agora, é uma planta que é da Amazônia. Então, aqui no sertão, não sei como é que vai ser o princípio ativo. Deve mudar, né? Entendi. Mas no litoral, em Recife, ainda funciona bem. Tá?
Uhum.
É uma planta fabulosa. É uma trepadeira que ajuda a combater o câncer e também a combater a anemia.
Eu não sabia.
Mas na anemia também tem que ver a questão da parasitose.
Também. A Orapronobis é planta mais de região do leste, mas não é de sertão. Aí varia o perfil fitoquímico, né?
Sim, sim. Doutora Diana, pois não?
Não, eu estava dizendo que quem tem anemia também tem que fazer uma limpeza do intestino pela questão das parasitoses. Porque tem, em especial, se são crianças, geralmente...
Parasitoses que acabam tendo como consequência anemia, né?
Anemia.
Gente do telefone, alô do telefone...
Oi.
Oi, quem fala?
Graciele.
Diga.
Nil, eu gosto de saber do médico se tem alguma planta medicinal para aliviar a rinite.
Rinite alérgica.
Isso, que incomoda muito, muita dor na cabeça, fica a cabeça pesada, com a cardia, muito, muito.
Olha, manda.
Você se chama? Repite.
Graciele.
Hã? Graciele. Nossa, tá ruim. Graciete, né?
Graciete,
amiga.
Se você quer ficar com a rinite, tira o leite. Leite hoje está na contramão da saúde, está fora da pirâmide alimentar. Agora, leite de cabra é uma coisa.
Eu ia perguntar ao senhor sobre o leite de cabra, que estão falando muito aqui.
Esse é o melhor, mais próximo do leite materno. Outra coisa, a cabra não come ração. A vaca hoje está comendo cocô de galinha de granja, da cama de galinha de granja, cevada da cama, cevada transgênica. As vacas estão morrendo, com 5 anos estão morrendo de câncer. Câncer da teta da vaca. Estão fazendo queijo desse leite dessa vaca que está com pesquisa feita por uma bióloga minha.
Eu tenho uma pergunta para fazer com relação ao leite. Eu acho que é bem interessante isso. Hoje a gente vê uma monstruosidade de prescrições de leites industrializados, né? Os mais variados possíveis. E aí a gente tem algumas crianças daqui, por exemplo, de Afogados, que vão para o IMIP. fazem uma consulta, tal, acompanhamento, e vem com aquela prescrição como se aquilo fosse o profissional médico lá, ele prescreve aquilo, e aquilo ali é a única forma que se tem de poder fazer com que a criança ela tenha uma qualidade no seu processo de vida. E às vezes é coisa simples, é intolerância à lactose. Aí vem e prescreve aqueles leites que são absurdamente caros e que eu particularmente não vejo efeito terapêutico nenhum. Isso é uma coisa que, uma observação minha. O leite de cabra, a gente poderia estar substituindo esses leites para nesse processo?
Lactose, aí não pode nem de cabra.
Mas tem outros tipos, tem outros tipos de leite que as mães podem fazer.
Das sementes.
Porque tem alguns...
Como gergelim, por exemplo. Leite de gergelim. Leite de castaña, leite de aveia, leite de arroz integral. Todas essas leites podem alimentar a criança muito bem.
Porque tem algumas situações onde eles colocam que o leite de cabra, ele poderá estar, por exemplo, a pessoa está com uma desnutrição acentuada, uma criança com desnutrição acentuada, e que eles prescrevem lá dois, três tipos de leite diferente, que a gente tem que garantir aquilo ali. E eu acho que, na verdade, a gente poderia ter formas alternativas de garantir essa nutrição sem necessariamente tá colocando aqueles leites lá, é tanto nome, pregomim, etc. A gente tá utilizando... Esse...
Né?
Pois é, eu acho que a gente poderia estar fazendo
economia
isso.
Economia de mercado, isso aí, né? Seguinte, o que tem um leite que é importante? Se a bezerra tomou leite máximo 4 meses, 5 meses, por que você vai tomar a vida inteira? Será que você está... O problema é a indústria que está criando essa demanda. Porque o leite, o ferro que tem um leite, o cálcio que tem um leite, é muito menos que tem uma folha de couve.
Se pega uma folha de couve. O gergelim é uma semente que pode ser plantada aqui, sem problema. Originária de uma de região do sertão. Por que não se planta mais gergelim aqui no sertão? Se está plantando muito pouco. E é uma semente riquíssima em nutrientes. É uma proteína muito boa, além de cálcio.
Tu sabe que o gergelim, o tahine, que é a manteiga de gergelim, tem o dobro que tem o queijo, de cálcio. Ah. E por que só usar o leite? Ah? Leite hoje, olha, isso aqui que é burrice do IMIP, sabe? Porque há 3 anos atrás, eu recebi, até minha filha mora no Canadá, saiu uma nota da Universidade de Harvard, dizendo o seguinte, leite está fora da pirâmide alimentar. Por quê? A vaca está comendo essa ração. Vai a 150 graus. 150 graus, pasteurização, rouba o cálcio, entope as tuas artérias e aumenta a prostaglandina 2 e aumenta o câncer. Pega uma pesquisa vertical, tu manipula. Uma horizontal, uma civilização. Pega a civilização chinesa, 1,4 bilhões de habitantes. Qual é a incidência de câncer lá? Cada 10 mil não tem câncer, aqui cada 12 não tem
baixíssimo.
Câncer. Por quê? Tem paciente que eu atendi. Secretário de Saúde lá, a filha do secretário de Saúde, 4 anos atrás. Foi tudo que é médico. Foi para São Paulo, Rio de Janeiro, especialista. Alguma nota. Chegou lá. E minha filha começou a contar a história dela. Quanto você toma de leite por dia? 1 litro, minha filha, tira ontem que vai ficar curada. Num mês estava curada. O cara foi me agradecer. O leite hoje é veneno. Estava num debate na Opinião Pernambuco com uma professora de pediatria da Universidade de Pernambuco. Aí falando, não, porque o leite é muito bom por causa do cálcio de doutora. Saiu recentemente, em setembro, isso era novembro. Saiu em setembro agora uma denúncia sobre a questão do leite hoje em dia para a Universidade de Harvard. Proibindo o consumo de leite, porque estava levando, inclusive, incidência de câncer. Tá? Ela não sabia. As putarias do primeiro mundo chegam na hora. As coisas boas demoram 10 anos para chegar. Que é isso, meu Deus do céu? Leite é um veneno. Paciente meu que chega lá, primeira coisa, quanto toma de leite? Com a rinite ou que foi de alergia? Acaba em 2 semanas. Gente que não chega, aquela nutricionista, lembra? Não podia nem andar, dançava. 1 mês voltou para eu agradecer. Uma nutricionista da Universidade da Paraíba.
Veio
da
As mães que empanturram o joguinho de leite ninho, não esse que o Arthur falou, mais especial, o que elas substituem?
Usar a folha de couve, as verduras. Todas elas têm. Agora tem que botar limão para pegar o cálcio. Tá? Usar a manteiga do gergelim, o tahine, que tem no mercado hoje em dia. Tá? Que nós produzimos 15 quilos de semente de gergelim.
O leite de cabra pode substituir a mamadeira com leite de cabra?
Mas se tem intolerância à lactose, não seria bom. Seria mais o queijo de cabra.
Mas a criança, de que idade que você está falando? Porque até os 6 meses, a criança deve ficar só no peito.
Mas você tem situações no pós...
Não, após seis meses,
onde ela ainda, mas, ela ainda acrescenta leite, é como a história da mamadeira.
Sim, cultural, mas aí, né? Quando você tem seis meses, quando a criança tem seis meses, você começa a introduzir outros alimentos que tem proteína, que tem cálcio, sim, que tem nutrientes.
Não, então, necessariamente o leite, né?
Não necessariamente o leite.
É cultural aqui.
Eu sei, mas aí que está o problema. Você pode usar um pouco de leite de cabra. Mas não se basear apenas no leite de cabra. Você começa a introduzir uma alimentação mais adequada para a idade da criança.
Rica em cálcio, rica em cálcio.
Sim, sim, claro.
Tem um jogo de ficha que mostra, né, da pastoral da criança.
Uhum.
Aquele jogo de ficha, lembra? Tem todos os alimentos que é rico em cálcio.
Claro, claro.
O brócolis é riquíssimo em cálcio, a folha da couve é riquíssima em cálcio, o tahine é riquíssimo em cálcio. Tem outra alternativa. Agora, pessoal,
a própria sardinha.
A sardinha também é riquíssima em cálcio.
É interessante a gente estar discutindo isso, Nil, porque a gente vai vendo e o reflexo hoje, por isso que eu falei da estruturação do próprio, da própria formação, eu acho, dos profissionais que fazem com que a própria população ela tenha uma dependência, né, desses processos industrializados e eles perduram por um tempo, inclusive, que não é necessário, né? Seis meses a gente já vai estar entrando com a dieta auxiliar a essa do leite, que a gente preconiza, lógico, que a utilização de seis leites materno é prioridade, mas assim, a gente pode estar introduzindo e deixando essa dependência do leite do lado com alimentos, como a gente está discutindo aqui. E eu acho até interessante, doutor Celerino, quando o senhor fala essa questão das prescrições quando vem e quando a gente vai questionar esses processos, meu amigo, é uma coisa muito forte. Eles vêm parecendo que estão indo para a guerra. Né? E eu disse, espera aí, tem calma. O caminho não só é essa solução que você dá. Existem outras soluções. Mas assim, é bem interessante a gente estar falando isso, porque é uma coisa comum e corriqueira hoje, dentro dos municípios. Eu também sou lá do COSEM, por isso que a gente conhece Zé Edson. E quando a gente está discutindo algumas estratégias lá, a gente vê que é um problema que persiste não só aqui em Afogados, mas em todos os outros municípios.
Sim,
né?
Sim, todo
esse
Brasil,
tipo de orientação, olha.
É verdade. Dores nos ossos. A Carminha quer saber se tem alguma indicação para quem tem dores nos ossos.
Caminhar, aumentar a circulação, sair de sedentarismo. E também. A osteoporose. Para a osteoporose, tem plantas que ajudam a combater. Me ajuda com manguinha, que eu me esqueci agora o nome daquela plantinha que nós usávamos.
Não, a gente recomenda mais a casca, o ovo inteiro.
Só uma coisa. O carbonato de cálcio. Lembra da pastora da criança que usava naquela multimistura? Só acusaram que não era absorvido o carbonato. Só que hoje no mercado tem carbonato de cálcio. É citrato de cálcio que é absorvido. A casca de ovo, você pega, põe no sol para matar tudo que é bactéria. Faz um pozinho, coloca no suco de limão. Você tem numa semana citrato de cálcio. Com mel de abelha, tu combate rapidamente.
Orientaram que a multimistura não era.
Não, criticava a Clara Brandão por usar o pó da casca de ovo que não era absorvido. Agora, como é que está no mercado hoje carbonato de cálcio? Porque a história é, quando vem do mercado, pode. Quando é uma coisa séria, não pode, né? Aí eu falo, isso aí é picaretagem. Citrato de cálcio que você tem que usar, que é a casca do ovo, no suco de limão. Antigamente, a minha avó usava.
Eu me criei comendo muito mistura.
Pois é.
Olha a nutrição pois aqui. É. Eu acho que eu estou meio desproporcional, Nil, porque eu estou nesse ramo de industrializado aí que eu tenho que cortar essa tristeza. Pode, mas, pode. Mas assim, a muito mistura, além de ser gostosa, vale salientar isso.
Todo né? Precisa.
Mano. Isso, né? Eu não sabia dessa que estava.
O cabo foi proibido.
Mas nós temos uma receita que a gente passa para as mulheres, que é colocar 4 ou 5 ovos de caipira mesmo, capoeira como chamamos.
Capoeira
mesmo, bem lavadinha. E vocês cobrem com limão, o ovo inteiro com casca e tudo num vidro, cobrem com limão, tá? Deixa na geladeira até que o limão dissolve o ovo, dissolve toda a casca. Aí passa no liquidificador, e pode adicionar um pouco de mel e vai tomando uma colher de manhã, outra de tarde. Muitas mulheres pararam de ter dores nos ossos justamente com essa receitinha.
Ah, isso é interessante.
Fácil fazer em casa. Sabia. A minha avó fazia assim.
A gente pega o suco do limão.
Pega o
limão, de fato.
O frasco de vidro.
Certo.
Né? Enche de limão com casca e tudo lá para dentro.
Certo.
Porque o ácido carbônico é um ácido fraco. Então, o carbonato de cálcio é deslocado pelo ácido cítrico, que é um ácido forte. Lembra da reação química? Quando deslocou, virou o citrato de cálcio. numa semana já começa a virar citrato de cálcio. Dissolve todo aquele ovo, vai se dissolver todinho.
Fica só a película.
Fica só a película.
Aí, e a gema e a clara ficam cozinhadas com o limão. Aí só passar no liquidificador.
E tomar com mel de abelha.
Tá vendo?
Sueli Assunção pergunta, e o leite de soja, o que é que o senhor diz?
Transgênico, nem pensar.
Nem pensar.
Outra coisa, o leite de soja, o oriental não usa o leite texturizado, usa fermentado. O queijo, esse leite de soja, ele tem um tiocianato, se não me engano, que inibe até o crescimento das crianças, sabia?
É.
O oriental só usa ela fermentada, tofu, miso e shoyu. Mas isso tudo era transgênica, não é orgânica, né? Tudo
e outra coisa, a soja que é industrializada também não é recomendável usar, não. É. Porque no processo de industrialização para transformar a soja na carne de soja, se usam temperaturas muito elevadas. E isso produz substâncias cancerígenas que ficam dentro do produto. Então, quem está usando, não usar de forma muito seguida, porque pode fazer mal.
Entendi.
E o problema é que o pessoal quer deixar de comer carne e começa a comer soja.
Porcaria.
Para substituir. Quando tem outros tipos de comida que podem ser muito gostosos, muito saborosos e que não precisam de soja.
A Rosângela do São Francisco está dizendo que não pode tomar cervejinha que já tem enxaqueca. O que é bom para enxaqueca?
Não tomar cervejinha.
Não tomar cervejinha.
Não, você daqui é tomar cervejinha, mas
não
tomar
no mar. Não, aí usar uma cervejinha um pouco melhor, né? Uma Heineken, outra qualquer. Agora tem a produção de cerveja a domicílio, tu viu?
Sim, sim.
Ah, essa artesanal, né?
Sim, sim.
Essa aí é feita tá crescendo
muito,
né? A outra é feita é tudo transgênico. Parece
que ela tem alergia a algum produto.
É algum princípio, ali, né?
Então é, na verdade, excluir mais as cervejas industrializadas e
priorizar
as cervejas caseiras. Olha aí, Rodrigo, tá vendo? Ah, não é meu.
É o Rodrigo que tá dizendo, ele quase filosofou, ele disse o ser humano é o único que toma leite mesmo após o período de amamentação. E frase de Rodrigo, que mamou até os 7 anos.
Olha aqui, o leite materno é para crescer célula nervosa, é mais inteligente.
Sim, sim.
E o amor da mãe. O leite da vaca cresce musculatura, bebê Johnson, gordinho, mas burrinho.
Tem que ser gordinho, burrinho. Está aqui a Fátima, ela está aqui nos acompanhando, daqui a pouco o senhor vai conhecê-la, que ela está dizendo que veio ver o senhor... Porque no tempo do seu Elvésio Lima, trabalhava na farmácia dele, atendia muita gente que ia se consultar com o senhor, acredito. E ela lembra de salsa, caroba, cabacinha, é isso?
É, cabacinha, cuidado com a cabacinha.
Saúde da mulher, elixir de inhame.
Ah, elixir de inhame, tudo bem.
O senhor passava isso aí, e daqui a pouco ela está aqui para visitando os estúdios. Ó, tá vindo conhecer ele aqui. Muito bem. Vamos aqui seguir... tem gente falando no zap, diga no zap.
Eu queria perguntar para eles aí sobre a baba de timão. Porque de vez em quando eu sinto muitas dores no pé da minha barriga, aí quando tá bem inflamada, aí eu tomo a água.
Minha senhora, por favor, baba de timão é planta que leva câncer. Baba de timão para uso externo, a planta mais rica em tanino do mundo, que trava muito, é para uso externo, para ferida de colo de útero, para mulher que está com uma ferida qualquer, quando tem fungo nos pés. Baba de timão
externo, né?
É uso externo, não para tomar. A senhora pode até levar um câncer, por favor, pare com essa planta.
Você pode diga...
Ter. Bom dia, Nilzinho. Aqui é Bernard. Queria saber dele se a planta arântula, se ele conhece e para que serve.
Arântula?
Não deve ser planta, não é planta do Nordeste. Olha, eu conheço plantas do Nordeste e um pouco do Norte, que eu trabalho em cima de plantas da vida do povo, aprendo o livro da experiência popular. Com esse arando, nunca vi falar.
Tem outro nome, Alex? Não, se tiver outro nome, Bernadette, pode falar. Você pode falar, diga.
Bom dia. Bom dia para todos os médicos que se encontram aí nesse debate. Muito bom, maravilhoso. Eu gostaria de saber se existe alguma médica, alguma planta, alguma coisa, para quem tem dermatite de contato. Porque eu tenho um sobrinho que ele sofre muito com esse problema e ele toma... tanto remédio com corticoide, que dá dó. Você vê a situação dele. Tem tempo que ele está que fica minando água do corpo dele. Couro cabeludo, principalmente, corre aquela água da cabeça dele. É uma coisa terrível. Tá? Obrigado. Deus abençoe vocês.
Tem que mudar uma dieta. Tirar tudo do laticínio, que é o grande perigo disso aí. Agora, planta... Não tenho, posso, agora, recomendo uma coisa. O leucogen é o extrato timus da vitela. Para esses processos, é uso interno. Né? Você toma um comprimido duas vezes por dia, leucogen. Se é criança, pode tomar em líquido. Leucogen é feito auto-hemoterapia. Tem a mesma ação. Substitui o corticoide. Extrato timus da vitela. Um excelente remédio. Tem uns 10 anos no Brasil, começou produção nossa do Axê. Um excelente remédio para esse tipo de doença, tá bom?
O senhor falou sobre o impacto na vida do povo de Brejo da Madre de Deus, que é uma cidade que eu conheço, tem inclusive uma formação cultural sindical interessante. Existe algum estudo já que mostra o impacto disso do ponto de vista estatístico, percentual de pessoas que, em relação a outras cidades, deixaram de, por exemplo, ter que ir à farmácia convencional?
Olha, não posso te responder porque... Eu não tenho mais acesso à Brejo da Madre que eu tinha anteriormente. Sim. Né? Uhum. Mas posso dizer uma coisa, que o consumo de fitoterápico aumentou muito mais com a Farmácia Viva, agora que tem lá os 15 milhões, chegou, aumentou muito mais e diminuiu. Eu sei que na parte de IHs, diminuiu 95%. Acabou a pneumonia em criança. Bronquite, salbutamol, leva a pneumonia. Agora, se você usar o lambedor de angico, por exemplo, hortelã, a criança recupera sem chegar à pneumonia. Uhum. Então eu não posso dizer agora, posso averiguar com a Eliana, porque ela está...
A ideia de que Afogados tenha um projeto similar ao de Brejo, por exemplo...
É isso aí que a gente está pensando. É o seguinte, a gente tem alguns estudos preliminares que, nessas conversas, quando a gente faz com a própria população, é bem interessante que a gente nota o interesse deles em estar usando plantas e fitoterápicos na substituição de medicamentos hoje industrializados, ou alopatos, como chamam. Uhum. Né? Eles têm essa aceitação. Eu acho que eu não tenho ainda aqui esse estudo específico com percentual fechado, porque a gente ainda não colocou em prática. Uhum. Né? Mas a gente tem uma acreditação, a gente acredita, na verdade, que em média 30% hoje do que se é dispensado, né, para medicamentos... que vem através do CAF, da própria Remuminosa, que é dispensada nas unidades básicas de saúde, e eles tendem a deixar de ser utilizados em substituição desses processos que a gente está implantando. Eu não tenho esse contato lá com... Não conversei com Edson sobre essa situação lá. Uhum. Inclusive, Edson esteve até aqui naquele debate do Congresso. Uhum, não conversei com ele sobre essa política lá no município, mas a ideia que a gente tem aqui é sim de fazer a farmácia viva, né? É interessante a gente tá com a proposta, não sei, isso, como eu disse, está em construção, a gente está estudando alguns cenários, distribuir as farmácias em alguns bairros, né? Não centralizar tudo, porque eu acho que centralizar o acesso, ele é prejudicado.
Encarece mais, né?
Também tem isso.
Polui mais o planeta, tem que transportar com o carro, né?
Também. Olha, então, assim, a gente está pensando nessa estratégia, inclusive hoje de tarde, às 14h, a gente vai ter essa reunião para poder estar debatendo qual será a melhor estratégia daquilo que a gente vem pensando. A gente vai contar com a presença de Dr. Celerino e doutora Diana para que eles possam estar dando essa ajuda para a gente, esse norte. Dizer, ó, vai por aqui, que aqui tu tem mais êxito do que tu ir por aí, que é um caminho que a gente ainda não tem algum tipo de conhecimento. Então, assim, é isso. O processo está em construção, a gente acredita mais ou menos isso, em torno de 30%. Mas como eu sei da aceitação do tema, né, inclusive eu já acompanhei alguns debates aqui, outros com você, eu acho que esse percentual aqui ele poderá ser ainda maior. Né?
Muito bem. Ó, eu vou chamar um intervalo rapidinho e no primeiro minuto do intervalo eu vou ouvir o vice-prefeito Alessandro Palmeira, ele vai anunciar a guardada atração gospel da Expo Agro. Em um minuto, e a gente vai voltar já com o debate. O debate das 10. Muito bem, reta final da nossa conversa aqui com o doutor Celerino Carreconde, né, recebendo também a doutora Diana aqui batendo papo conosco. O Arthur, eu estou falando de medicina alternativa, mas aí me veio um aviso aqui do Marcos Kiduti, que é da Farmácia do Estado, pedindo para informar os pacientes diabéticos que a 10ª Gerson começou esta semana a distribuir com os municípios as fitas de HGT que estavam faltando, né, Arthur? O pessoal estava reclamando. e alguns aparelhos glicosímetros, que é aquele de aferição da glicose. Esses são importantes, porque aí você tem o parâmetro para saber como é que está. Queria saber do doutor o que ele indica para quem tem problemas no útero, inflamações, miomas. Ela está falando do chá de unha de gato, se isso ajuda com o xir amarelo, é isso mesmo?
Sim, isso ajuda. São juntos, né? São inflamatórios. Lá do Acre, né, da Amazônia, região. Muito famoso, muito usado, com bom resultado, mas é ficar com as porcaria química, né? Agora, a pessoa tem que começar a entender que a inflamação de senhora está muito também ligada com o uso da calcinha de nylon. A roupa de nylon não ventila. Se você põe uma calcinha de nylon, né, com forrinho ainda, calor e umidade, o bicho está presente, vai crescer.
Vai
então, aí vem as inflamações constantes. Tem que... Antigamente botava coarar a roupa, né? Uhum. Por que coarar a roupa? O raio do sol tem ação antibiótica. O sol é... Pô, tem água de barreiro, quando está a época de seca, tu pega a água de cima do barreiro, não tem uma bactéria viva. O sol mata tudo. Tá? Lá no Egito, tratar a água para tomar com o sol, raio solar. Tá? Então, nós temos um sol que é riquíssimo aqui no Nordeste. Por que não usar? A roupa tem que secar no sol, para matar tudo que é bactéria. E usar roupa de algodão, roupa que ventile. Porque calor e umidade, os bichos estão presentes.
Sim,
nós temos mais bactérias e fungos e vírus em torno de nós no nosso corpo do que células do corpo humano. Você imaginou? Se pegar 1 milímetro cúbico aqui de ar, tu vai ver a contaminação que tem aqui dentro. Altíssima.
Sim.
Nós trabalhamos aqui em Sapucarana, época do inverno, a ilha aumentava. Aí nós fomos ver a casa do povo, não tinha uma janela, tudo escuro. Aí começou, nós tínhamos comprado uma telha de plástico em cima, pequenininha. No ano seguinte baixou a ira, porque só entrando no raio solar já matou as bactérias daquele negócio e já melhorou a vida da população. Como é que é isso? Agora, ninguém pensa no ar que está poluído, né?
É verdade. Infecção respiratória aguda, como ele falou aí, a ira, é uma das... Quando a gente pega o relatório de gestão da região para poder analisar, a gente vê que entre as principais causas de internamento está a ira, né? Acho que aqui está, se não me engano, segundo lugar. Então, essas medidas simples, ela ajuda nesse processo.
Ajuda, tu economiza dinheiro e a população fica melhor.
Cálculo renal, doutor. Flávio está pedindo uma orientação.
Tem que ver o tamanho desse cálculo. Até 5 milímetros, o quebra-pedra, que não quebra-pedra, mas dilata o ureter para a pedrinha até 5 descer, esse funciona. Quebra-pedra, não quebra-pedra. Cuidado, hein? Se você tiver uma pedrinha de 7, 8 milímetros, vai descer ao estreitamento no ureter, além das fossas ilíacas, e aí você vai voltar a urina e você vai perder o seu rim. Mas aí não deu nefrose. Então, tem que primeiro ter um bom diagnóstico. Se tiver até 5 milímetros, use o quebra-pedra. Agora, se for mais do que isso, agora não faça laser, por favor, hein? Laser do rim esquerdo é um perigo. Está tudo desregulado, leva uma pancreatite e leva até uma câncer de pâncreas e morte.
Vamos para mais alguém aqui. Quem é que está falando? Com mais pergunta. Diga você.
Ô, Nil Júnior, bom dia. Ô, Nil Júnior, eu queria saber quantos ovos é que bota aqui para botar na geladeira.
São quantos, doutora?
Quatro a cinco ovos,
né? Lida perguntando se o senhor conhece aranto e para que serve. Ela mandou uma foto aqui, ó. O senhor já ouviu essa planta aí? Amiga lá de Guaraci.
Eu conheço a corama que é da
família. Conhece a corama que é da mesma família, né? Vamos ver mais alguém aqui. Pronto. Deixa eu ver o que tem mais de dúvida. Essa daqui. Vamos tirar a dúvida dela também. Reta final do debate, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Divalda Nobre. E eu queria que você perguntasse aí para o médico a respeito do Confre. Se ele indica. O Confre para algum tipo de doença.
Confre, doutor, e aí?
Houve uma época que se usava o Confre para tudo, né?
Uhum.
E aí um laboratório japonês que vendia alantoína, que é o hormônio que tem o Confre, o que aconteceu? O laboratório fez uma pesquisa para poder acabar com o consumo do Confre que fazia, dizia que levava câncer. Mentira. O Confre é espetacular. Agora tem que saber a dosagem e a hora de coletar o Confre. E o tamanho da folha, ou então usar a raiz. Ele tem a alantoína, que é o hormônio de crescimento celular. Fraturas resgatam em menos de 3 semanas.
Uhum.
Ossifica o osso. Chama-se consuelda na Europa, porque consolida o osso.
Entendi.
Aqui o pessoal também usa o mastruz, né, para consolidar o osso. Também tem a alantoína. Então, o Confre, se for usado corretamente, para displasia mamária, displasia de colo de útero, para problemas de consolidação, fraturas, por exemplo, É espetacular. Agora tem que pegar a folha madura e usar uma, cozinhar e tomar o chá durante o máximo um mês, tá bom? Ele tem o pirrazolidina, que é um alcaloide que pode levar até câncer.
Márcia, diga.
Nil, Márcia novamente. Sobre essa questão do leite aí. Ó, Nil, por o meu filho ele ter intolerância gravíssima a leite, então foi testado vários tipos de leite nele para ver qual era que o organismo dele ia se adaptar. Ô, Nil, olha, ele tomou 100 ml de leite de cabra. E ele teve estreitamento de glóteo, que quase que ele morre.
Tá vendo?
Aí, assim, é como a doutora aí também está falando. Essa questão aí, e Arthur também está dizendo, é meio complicada. Eu, minha opinião, acho que são, tem casos e casos, né?
Correto.
Exatamente.
Olha, não há doenças, há pessoas doentes. Cada pessoa não é igual a outra. Um remédio que é bom para outro faz malefício. Por exemplo, se eu tomar café às 3 da tarde, não consigo dormir. Tem gente que toma café e vai dormir. Quer dizer, efeito paradoxal. Então, tem que levar em conta isso. Tem que tratar a pessoa e não a doença. Cada pessoa não é igual a outra.
A última.
Olha, Nil, esse médico aí, ele falou se a mulher operar, ela vai ficar de cadeira de roda da coluna. Eu tenho um irmão que ele operou, está com mais de ano, 1 ano e meio. E ele operou, ele mora em São Paulo, operou. E bebe bem. Já veio
o que ele está falando é que o risco é alto, né, doutor? Exato, sim.
Não, tem pessoas que... Agora, as exceções... Ou até um programa no Fantástico falando sobre isso uma vez. Não sei, acho que uns 5, 6 anos atrás. Quantas pessoas tiveram... Tem que ver a eficácia e a segurança do procedimento. Se houve, em 10 casos, um salvou, não quer dizer que é bom. Tá? Claro. Agora, se salvou 9, tudo bem. Aí tudo legal.
Doutor Celerino, doutora de...